e bem-vindos ao Porão Podcast. Eu sou o Victor Andelossi e nesse filme que faltava extra, eu estou com Juliana.
Olá!
Peraí, tô bebendo água. Importante.
Importante.
É, como é que vai, Juliana? Tudo bem?
Eu tô bem, e você?
Tô cansado.
Nossa, eu também tô.
Um dia cheio. Um dia que a gente foi visitar uma das famosas festas italianas de São Paulo. Gostou?
Muito legal. Nossa, é muito bonitinha. E aquele moço cantava muito, assim, bem.
Ele canta pra caralho, né? Ele incorpora o Elvis e o Jack Sinatra.
Frank Sinatra,
ali, de uma forma. Jack Sinatra.
Exato. Nossa, que cara bom, assim. E aquela festinha com cara de interior nem parece São Paulo. Nossa, não
muito
parece
boa,
mesmo São
boa.
Paulo.
Comemos pra caralho.
Comemos muito.
Nossa.
Caramba.
Ju.
Oi lá.
A Cine Comunicação, que são uns amigos aí agora, junto com a California Filmes, eles mandaram pra gente o filme Conduzindo Madeleine.
Sim, tão fofinho.
Eu tava tentando achar o nome original do filme, não tô lembrando agora, você lembra? Era alguma coisa tipo assim, um belo caminho, uma bela rota.
Acho que era algo assim, é porque era em francês. Une belle course. Em francês, que o título não é Conduzindo Madeleine. E sim, Uma Bela Rota.
Uma Bela Rota é o que ele fala, né? O que o Charles fala e tal. Eles até falam, explicam no filme, né? Meio que o significado do nome e tal.
Sim, 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 sim. Ele usa isso lá no finalzinho. É um spoiler, porque assim, teoricamente, esse é o nome do filme em francês. Mas...
É. Não, só explicando sim. A diferença de nomes, né?
Sim.
Mas enfim, eles nos mandaram o filme pra gente assistir, pra gente comentar o que a gente achou.
Sim.
É o que você comentou, um filme muito bonitinho. E a gente vai dar nosso parecer aqui, nossa, o que a gente achou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, enfim. Vou te pedir só a sinopse do filme.
Madeleine, 92 anos, chama um táxi para levá-la à instituição de repouso onde ela irá morar. Charles, desiludido motorista de coração terno, concorda em dirigir pelos lugares que afetaram a vida de Madeleine. Pelas ruas de Paris, o passado extraordinário de Madeleine é revelado. Eles ainda não sabem, mas construirão uma amizade durante essa jornada que mudará suas vidas para sempre.
Muito bom. Você fez o certinho, o narrador de trailer.
De
2002.
Essa era a ideia.
Perfeito. beleza, ó, ficha técnica rápida, tá? Ele vai ser lançado agora, dia 2 de maio, 2024 mesmo. Eu acho que ele já foi lançado, tipo, em outros festivais, assim, tipo, em Cannes e tal. Mas pro público geral, ele vai ser lançado dia 2 de maio. Direção e roteiro de Christian Carion, não sei. E o roteiro também, quem assina junto, é a Cyril Jelly, não sei. Filme francês, como a gente tinha comentado.
Sim. Inclusive, não sei, já assisti filmes franceses muito bons, filmes franceses muito estranhos, geralmente vão pra um pra um caminho muito específico.
Os franceses, eles ousam bastante, né?
Ousam.
Ser criativos.
Eu achei que esse ia ser mais nesse lado de criativo, eu tava com um pouco de medo. Mas não, ele é um filme abraçável. Eu tenho vontade de abraçar o filme.
Engraçado, não achei que ele ia ter muita
inovação em linguagem meta.
Eu não achei que ele ia ser experimental, não. Pelo trailer e tal, eu achei que ele ia ficar bem...
Eu nunca assisti um filme francês que não tivesse pelo menos uma coisa louca nele, sabe? Alguma coisa que você fala assim, você se questiona...
Entendi.
Sempre tem algo que você se questiona. E eu assisti bastante filme francês. Alguns que eu preferi não ter assistido, queria ter esquecido deles.
Alguma experiência boa?
Algumas experiências boas. Acho que tinha um bom Coquille e alguma coisa assim. Era alguma coisa sobre mariscos. E era uma história de amor, meio cruzada, assim, sabe? Tipo, no fim, eles todos trocaram de parceiros. Muito bom, mas muito doido. Muito doido. É Coquille, Coquillage, alguma coisa assim.
Entendi, tá bom.
Não
é. Aí a recomendação, então. Tá, ó. Plot início do filme. A gente começa acompanhando o Charles. É Charles, né?
Charles.
Ele é um taxista, né, em Paris. E aí o filme começa apresentando ele como alguém que tá passando por uma crise financeira.
É, desde o início eles deixam... Eles vão colocando isso na história de uma forma mais indireta, né? As ligações.
Você acha que é indireta? Acho que não, bem direta. Chega, começa o filme, ele tá pedindo dinheiro emprestado já.
É verdade. É, mas é que com as ligações e tal.
Ah, sim, é.
Não conhece ninguém deles direito. Tipo, quem é o irmão, quem nada.
Porque alguns personagens vão surgindo como satélites, né, pro Charles, uhum. Mas esses personagens não aparecem, né?
Exato.
No final até aparece a família do Charles e tal, a família, sim, próxima, né, a esposa e a filha, mas as pessoas com quem ele tá falando no telefone, as pessoas que estão nesse... envolto nesse problema dele financeiro e tal, pra quem ele pedia dinheiro emprestado, o irmão que aparentemente é um médico bem sucedido, não sei o que, essas pessoas não aparecem, né? Elas só estão ali pra compor o personagem, mas, né, ao telefone, estão ao longe, né?
É, pra compor o Charles mesmo, porque não... pra história mesmo fica meio bem segundo plano. A história é Charles e Madeleine.
A história deles. Assim, não sei se eu tô adiantando muita pauta aqui, elogiando uma parada agora, mas caralho, hein? Eles conseguiram segurar uma hora e meia de filme só os dois, um diálogo interminável, e eles,
exato,
conseguem segurar a porra do filme, né?
Não, isso foi muito bom, assim, realmente, foram só os dois, só tem os dois personagens, assim, por uma hora e vinte, vamos
falar. E mostra o cenário, né? Grande parte do cenário é o carro.
É,
assim,
o carro,
imagem,
assim,
de Paris.
Mas não é aqueles filmes super abstratos que fica só no carro o tempo inteiro, não, ela vai passando por Paris e vai contando, porque a história é ela atravessando Paris.
Ele tem quase aquela estrutura de road movie, né?
Exato, exato.
Tá sempre na estrada, sempre andando e passando por pontos diferentes. E cada ponto diferente você vai entendendo mais, não só dos personagens, mas da história da Madeleine mesmo. Que ela vai contando aos poucos, né? Ela vai. Porque assim, inicialmente ela tem uma. Ela diz pro Charles, a gente começa o filme nessa,
uhum,
crise financeira do Charles.
Sim.
Mas ele recebe de última hora uma corrida aleatória. Uma corrida que alguém manda
grande
pra ele. Uma corrida grande.
Uhum.
E aí ele vai buscar a Madeleine numa casa, tipo, um bairro bem nobre, ele é um bairro,
sim,
rico. É, ele encontra a Madeleine, essa senhorinha de 92 anos. Bem
com muita atitude.
Faceira, né? Velhinha faceira.
Ela tem muita atitude.
É muito engraçado. O encontro deles já é engraçado, assim.
Sim.
E aí ela fala pra ele, ó, me leva pra tal lugar. Não lembro se no começo ela já fala. Que é uma clínica... Clínica não, né? Uma instituição para que idosos vivam lá. Qual
é o nome? É um lar de idosos.
Lar de idosos.
É um, obrigado, residencial. Hoje em dia é residencial.
Um residencial de idosos e...
E aí... Não, eu acho que assim... Não, ela fala. Ela fala, é certeza. Ela fala logo no começo, tipo assim, que ela foi obrigada pelos médicos porque ela caiu e quebrou a perna. E agora os médicos acham ela incapaz de viver sozinha.
Sim, sim. Ela
então...
fala putaça, né?
Ela tá bem brava. Então, são duas pessoas que estão bravas com a vida.
Isso.
Ela tá brava... Porque ela não quer ir pro lar, ele tá bravo porque ele tá bravo com a vida.
Ele vive bravo, é isso.
Ele vive bravo, esse é um grande ponto. No trânsito, com as pessoas.
Ele é estressado, esquentado.
Ele é.
E aí ela fala pra ele, ó, esse é o meu destino e tal, me leva pra, uhum, lá. Só que aí conforme eles vão indo, ela vai falando assim, dá uma paradinha aqui, vamos passar ali naquele bairro.
Ela claramente não quer ir para o, sim, lar de idosos. Então ela... Isso não é spoiler e
não,
tudo,
é só tudo,
mas
no trailer,
é bem no comecinho. É uma despedida dela, sabe? Ela sente que ela tá indo pra morrer e ela tá se despedindo de Paris, da vida passada dela e tudo.
Sim.
E relembrando. Então, assim, na cabeça dela, ela tá indo pra morrer nesse lugar.
Eu acho que isso é parte da personagem. Um trabalho muito bom da atriz também.
Sim.
De passar essa vibe da Madeleine de uma velhinha faceira com muita atitude, mas que ainda assim... Ela vai contando a história dela, isso que a gente não pode contar aqui, porque aí sim seria um spoiler,
sim,
né? De quem constrói esse personagem, esse background,
sim,
do personagem. Mas é uma velhinha que, tipo, tá ali curtindo a vida, né? Tipo, aos 92 anos, sozinha, tá indo pra um lar de idosos e ela gosta da vida, ela gosta de conhecer, tipo, ela fica conversando com o Charles, tipo assim, me conta da sua vida, me conta da sua esposa, quem
da
que
sua
é sua filha.
Da sua história de amor.
É, como você conheceu ela, como é que foi. E eu lembro que ela até fala, né? Isso tá no... Isso deve estar no trailer também, se não tá, é muito comecinho de filme, que ela conta como é que foi o primeiro beijo que ela deu.
Uhum.
Ela fala assim, eu lembro do sabor do beijo, não sei o quê. E ela pergunta pra ele, né? Tipo assim, você lembra do sabor do beijo da sua esposa, do primeiro beijo? Ele, não lembro não. Aí ela, triste.
Mas eu achei isso eu achei legal, uma evolução, porque até então ele é aquele cara meio sisudo, sabe? Ele é ranzinza e ele não quer fazer um esforço pra lembrar. E com o tempo e com a conversa, sabe? Ela vai ganhando ele na conversa.
Ela vai ele quebrando, vai... né? Ele é carrancudo o tempo todo, mas ela vai quebrando aos poucos ele,
ele,
né? Vai...
E porque ele é cuidadoso, ele é uma pessoa super boa e tudo. Mas ele é carrancudo mesmo. Aí ele vai e, tipo, sai daqueles primeiros relatos dele, tipo assim, ah, não lembro. Ah, muito tempo. Ah, não sei das contas.
Foda-se!
Pra ele realmente passar alguns relatos e até meio que reacender um amor dele maior ali pela esposa.
Sim.
Porque claramente ele gosta muito da esposa, mas eles estavam com problemas financeiros. Uhum. Então é um casamento que tá com dificuldades também, né?
Total, então, total. E é legal,
é legal,
é legal como a Madeleine vai se aproximando dele, né? Vai se aproximando,
sim,
da pessoa que ele é por dentro e vai, tipo, quebrando a barreira dele, né? Baixando a guarda dele.
Sim. E não é porque os dois são muito parecidos,
não.
Ou aquele clichê clássico, sabe? Tipo assim, ah, porque ele encontrou alguém, ela encontrou alguém que era ela mais nova. Não, eles têm vidas completamente diferentes, objetivos completamente diferentes e eles estão ali...
Ela vai ganhando na conversa, é isso? Ela ganha ele, o coração dele na conversa, porque ela vai contando a história dela, ela vai contando sobre uma Paris de 1950 e conta, e você vai acompanhando a história dela e você vai... E é engraçado, né? O filme, ele usa de, assim, situações inusitadas na história dela,
uhum.
Situações, assim,
sim,
incríveis até, pra ir construindo esse personagem, e eu acho que isso deixa o filme muito dinâmico, né? Você... Começa já com uma história muito... Uma história que te intriga sobre,
sim,
o passado dela. E você vai querendo saber mais. E ela,
sim,
vai contando mais durante o resto do filme. Eles vão passando por mais cenários que fazem parte da personagem Madeleine. De quem ela é, de como ela se tornou essa pessoa. E isso é bem legal, assim.
Nossa, e realmente, a surpresa do filme... Porque não é um filme... Você assiste o trailer, você sabe onde o filme vai. A surpresa do filme é quanto você fica... envolvido na história, porque a história não dá pra imaginar qualquer história dela, assim, acho que não tem nada que indique o grosso ali da história dela,
não,
nada no trailer que vai indicar
a história
isso.
Dela é inacreditável, assim, é uma surpresa inacreditável, você não espera a história dela.
Tem vários sentimentos envolvidos na história dela, sabe? E realmente, e você olha lá, a senhorinha realmente, igual você falou, parceira, toda desinibida, e aí ela vai contando a história, você fala assim, o quê?
É uma surpresa completa.
É isso mesmo? Mas é divertido.
Muito divertido.
Você vai levando vários sentimentos, mas... O acompanhar ela e o jeito que ela olha até pro passado dela, pras situações difíceis que ela passou e tudo, é muito bom, assim, é,
sim,
muito legal.
Sim, muito bom mesmo. Durante o filme, algumas questões que eu trago aqui em todos os episódios, né, todos os filmes. Fotografia. Aqui a gente tem uma Paris, né, a gente tem uma Paris sendo bem explorada, eu diria assim, tipo, tem... Assim,
e eles usam bem isso?
Não só, né, os takes clássicos de Paris, mas também, assim, pequenos becos que você passa e tem um pedacinho ali da história, não só da história de Paris, mas da história da França e da Europa como um todo, mas da história da Madeleine, né, que você,
uhum,
pega um pedacinho e aí eles sentam em algum canto e aí ela fala assim, ali, ó, eu morava ali naquele apartamento, sabe, foi ali que aconteceu um monte de coisa e tal, e aí eles vão contando essa história e a fotografia vai construindo bem isso, né, eles vão... Você se sente em Paris.
Você, é uma viagem pra Paris sem eles focarem em ponto turístico,
sim,
sem nada. Mas é uma Paris, você se sente nativo em Paris.
Uhum.
É uma Paris.
Fica meio que
vista
dia a dia,
por...
né?
Exato.
É uma Paris vista de um cidadão.
Por cidadãos parisienses. Então é muito legal isso. A fotografia é muito bonita.
Sim.
Muito bonita mesmo. O jeito que eles pegam as cidades, os locais onde eles param, a iluminação, é tudo muito bonito.
Bonito mesmo. E eu acho que a trilha sonora compõe, né? Porque a trilha sonora, principalmente quando ela vai contar um pouco do passado dela, traz uma música um pouco mais romântica, até.
Sim.
Uma Paris mais clássica.
Engraçado, eu achei que a música foi muito bem inserida mesmo. Tanto que não é algo que você para e fala assim, nossa, olha essa música, sabe? Não, parece que a música faz parte do que você tá passando.
Sim,
então,
sim.
A trilha sonora é bem feita, muito bem feita.
E é que a gente tá falando de um filme sobre Paris, feito por franceses, né? Provavelmente por parisienses. Então, assim, não tem aqueles clichês malucos, né? Aquelas músicas, sabe? Música estereótipa francês.
Não tem.
Então, você se sente ali, você se sente inserido naquele contexto como só alguém que pertence àquele contexto poderia te mostrar mesmo.
Exato. Então, E eu acho que tem algumas músicas em francês mesmo, mas não são nada estereotipadas, né?
Ah, tem bastante música em francês. Sim. Tem música cantada no meio.
E não tem nada de estereótipo. É uma música francês que franceses ouvem.
Sim, é.
Muito legal. Isso essa é legal. Parte.
Aqui a gente começa a chegar já, partir um pouco pra puxar pro gancho do fim do filme. Porque é o que a gente comentou, né? Eles vão... A gente não pode dar spoilers, mas eles vão... É óbvio no trailer, né? Que eles vão criando uma afeição pelo outro. Uhum. É óbvio a forma como eles vão, aos poucos, se comunicando. Essa barreira vai quebrando. E que eles começam a gostar muito do outro, né? Como amigos ali. Uhum. Amigos de um dia, né? Amigos de algumas Sim. horas. Mas pessoas que se conectaram muito forte, assim.
Sim.
Ao ponto dela falar toda a história dela pra ele. E ao ponto do Charles também falar sobre os problemas dele, da família dele, aquele papo de taxista, né?
Uhum.
Ele, eu trabalho 12 horas, ele até tem esse papo, né? Não, eu trabalho 12 horas por dia, de segunda a sábado, é um inferno, não dá pra fazer nada, essa merda. Mas aos poucos ele sai, né, desse papo meio flat, né? Ele vai Sim. contando sobre a esposa, sobre como conheceu a esposa, sobre a família dele, sobre ele se sentir o patinho feio da família, né?
Sim.
Porque o irmão é o bem-sucedido, ele tem que às vezes pedir dinheiro pro irmão. Então, todo esse desenrolar dessa viagem, deles passando por pontos importantes pra Madeline, da história dela, e passando por essa conexão é muito óbvio no trailer. Só que a gente começa a chegar muito perto de um final, que pra alguns vai ser muito previsível, acho que pra maioria, né? É um final previsível.
É um final previsível.
A gente não vai falar qual que é o final aqui.
Não.
Mas se é o final que você tá pensando, é isso aí.
É um final previsível. Vamos... Pensando assim, obviamente, né? O clássico, onde a gente tá imaginando. Ela vai chegar lá no coisa dela.
No destino
dela, né? Uma corrida de táxi, apesar de ser uma corrida de táxi. Que
bem
dura
longa.
O dia inteiro.
Tem uma cena muito boa, que é a mulher do Lorde Dawes ligando assim, cadê ela? Era pra você chegar aqui 3 horas, são 7. Aí ela gritando atrás, eu não quero ir. Vamos comer alguma coisa, sei lá, vamos jantar.
E aí ele, vamos, mais duas horas
e a gente chega. Aí ele fala, não, 1 ou 2 horas a gente tá aí. Tá? Ela, não. E desliga,
é muito
tá?
engraçado, né?
É muito
e ficou
bom.
Muito bom. Eu disse, não. Ficou muito bom.
Muito engraçado.
Essa cena, inclusive, nem é spoiler, porque essa cena está no trailer.
Tá no trailer?
Tá no trailer. Perfeito. Então, por isso
é muito
que,
assim.
Por isso que dá pra... O trailer, ele conta o básico do filme, mas ele não vai chegar na parte que é legal, sabe,
isso.
do filme. Então, mas pensando aqui, o final é óbvio, sim, mas o final não é o mais legal.
Não.
O legal do filme é o desenvolvimento dele, então
é
não faz diferença o final ser óbvio. Ele é emocionante.
Eu acho que o final é emocionante como ele deveria ser, e eu acho que não tinha como fugir desse final, sendo bem sincero.
Sim.
Eu acho que fugir desse final ia tirar uma cartada ali de emoção pro filme que não precisava.
Exato.
E eu acho que era o final que a gente tava esperando.
Aham. Uhum.
Mas eu acho que é um final num filme muito bem feito. Tipo assim, tem muitos clichês ali, muitos.
Tem.
Mas são clichês muito bem feitos. Clichês Sim. que fazem você se conectar com os dois personagens.
Exato.
E de uma forma, assim, é um filme tão bem feito que é o que a gente comentou no começo. Que são dois personagens, dois atores que tocam o filme inteiro.
Exatamente.
É isso, assim, é eles conversando.
É uma hora e meia com... 1h20 com dois personagens. E é muito interessante, realmente, você ver o desenvolvimento. O final, em específico, eu acho que... Ai, pensando assim... Realmente, é que o clichê que a gente precisava.
Eu acho que é o clichê,
é o clichê
que precisa, assim. Não tem
necessário
muito como
e tudo. É o clichê fofinho. A gente já tá emocionado com eles, com toda a corrida. Eles, eu acho que no final cimentou o relacionamento dos dois.
Sim.
Que foi mútuo. Pros dois isso significou a mesma coisa, sabe? Pra
Sim.
gente também. É o mesmo significado que a gente tava... Que a gente pega ali, que a gente
sim,
entende
sim.
deles.
Com certeza.
Então,
o final que é o clichê, um final que eu acho que a gente espera, que a gente precisa... Que o filme precisa pra passar essa emoção final e
Sim.
tirar umas lágrimas ali. E é o final
Sim.
que eles mesmos precisavam pra o que você comentou, assim. Pra dar um ponto final numa relação que eles criaram que que, tipo, por poucas horas, né, por um dia só, mas que foi, assim, extremamente significativa, e é o que a sinopse fala, que, tipo, vai mudar a vida deles.
Vai.
Então é um final, eu gostei muito, assim, muito, muito foda.
Muito, muito, muito.
Ju, vamos acabar vamos o cast lá. Com a... O
clássico.
O clássico, o clichê. O clichê desse podcast. Nota. Só vou relembrar, tá, pra você e pros ouvintes. Da pior pra melhor. Era melhor ter ido ver o Pelé, esperar passar na tela quente, vale o streaming, vale o ingresso, ou tão bom que você assistia até em 3D.
Sabe, assim, o vale o ingresso é meio óbvio, sabe, pra mim. Ele com certeza vale o ingresso. Agora, você tá naquele momento que você quer um filme, sabe, daqueles que vão... Que o filme vai te abraçar, vale até o 3D? O filme te abraça. Então, eu não sei. É porque eu tenho... É que eu odeio o filme 3D com todo o meu coração. Então, eu tenho muita dificuldade em dar essa nota. Mas...
Mas se você pensar, assim, se você comprar a ideia do filme, entender que ele tem esses clichês e que ele se constrói em cima disso, mas que ele faz isso tão bem...
Ele faz muito bem.
Tipo assim, eu vou nessa aí contigo. Eu acho que vale o 3D, assim, sabe? Tipo, porra,
sim.
Ele é, no que ele se propõe a fazer, ele é perfeitinho.
Ele é perfeito. Ele é perfeito, não tem crítica.
É, não é.
Eu não tenho uma crítica pra fazer esse filme. E olha que geralmente a gente sempre tem críticas.
Sim, sim.
Ou um personagem, uma coisa mal feita, alguém que errou feio no filme. Então,
uhum.
Não tenho críticas. Assim, ele tem clichês, mas... Esse filme merecia os clichês que ele tem.
Merecia.
Ele precisava disso, porque a história não se baseia nessa parte, no começo ou no fim, sabe? A história é a jornada. Nossa, bem Miley Cyrus, né? It's the climb.
One Piece são os amigos que fazendo pra mim. Cara, é isso, assim. Eu acho que esse vai ser o primeiro filme que a gente vai botar a nota de tão bom que vale até em 3D. Vale assistir até em 3D. E... É isso, ele é perfeitinho, assim, assiste, ele é muito bom, assim, simplesmente
vale,
muito,
vale
muito,
muito
bom, assim, ele é muito bom, vai arrancar umas lágrimas aí. Como é aquele clássico das cebolas ninjas?
Ninjas cortando cebolas.
Isso, malditos ninjas cortando cebolas por aqui. Mas é um filme, cara, excelente, assim, e vale cada minuto dele.
Vale
eu tô assistindo de novo, eu sei o final dele, eu assisti de novo. Só porque é bom. É isso, Ju.
É isso, então.
Mais alguma coisa? Algo a declarar?
Não. Finalizamos por hoje.
Então, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada.
Muito obrigado aí à Cine Comunicação e à California Filmes.
Foi muito legal.
Muito. E muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Valeu.
Tchau, gente.